Nações Unidas, presidente Michel Temer defende direitos de refugiados.
E afirma que no Brasil, imigrantes e refugiados têm acesso à educação, saúde e carteira assinada.
Estamos engajados em iniciativas de reassentamento de refugiados de nossa região, com especial atenção para mulheres e crianças.
E o Brasil termina as Paralimpíadas com o maior número de medalhas da história.
E começa a campanha de vacinação para crianças e adolescentes em todo o país.
Segunda-feira, 19 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Garantir direitos a quem decidiu fugir da violência, da perseguição, de conflitos armados em seu país.
Essa é a condição de milhares de refugiados que decidem abandonar o país de origem e pedir asilo em algum outro lugar.
Hoje, em discurso nas Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos, o presidente Michel Temer defendeu os direitos dos refugiados.
Na reunião sobre o tema, o presidente também reforçou a necessidade de acolhimento dessas pessoas que são forçadas a sair de casa por causa de guerras violentas.
O repórter Paulo La Salve acompanha a viagem e traz os detalhes.
Para líderes de outros países, o presidente Michel Temer defendeu que a crise de refugiados, que segundo a ONU atinge mais de 65 milhões de pessoas no mundo, é resultado de guerras, repressão e extremismo. Para Temer, os países devem negociar uma solução para as crises políticas, o que vai prevenir o deslocamento forçado de pessoas.
As preocupações legítimas dos governos com a segurança de seus cidadãos devem estar em consonância com os direitos inerentes a cada ser humano. Se abrirmos mão da defesa intransigente desses direitos, estaremos abrindo mão da nossa própria humanidade. Em nossa relação com o estrangeiro, com o outro, testamos a nossa fidelidade a esses valores, o nosso compromisso com a civilização.
O presidente Michel Temer defendeu que a responsabilidade para com os refugiados deve ser compartilhada e que o Brasil tem propostas em comum com outros países da América Latina, além de integrar os refugiados na sociedade brasileira.
Estamos engajados em iniciativas de reassentamento de refugiados de nossa região, com especial atenção para mulheres e crianças. Em nosso país, mesmo antes do reconhecimento de sua condição migratória, os refugiados têm acesso universal a emprego e a serviços públicos de educação e saúde. E trabalhamos com as Nações Unidas para assegurar agilidade aos procedimentos de concessão desse status. Também com nossos irmãos latino-americanos. Estamos empenhados em múltiplas iniciativas em favor dos refugiados.
Michel Temer ainda lembrou que as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro tiveram pela primeira vez equipes de refugiados disputando os jogos e que o Congresso brasileiro analisa uma nova lei de imigração no Brasil, o que vai garantir direitos e facilitar a inclusão dos refugiados. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Salvia.
E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que também participa da reunião nas Nações Unidas, comentou o trabalho do governo brasileiro para receber os refugiados e os imigrantes, como os haitianos.
O Brasil tem hoje 85 mil imigrantes haitianos que vieram por conta do terremoto que atingiu o país em 2010.
Segundo o ministro, o Brasil não criminaliza refugiados e imigrantes, além de oferecer saúde e educação de graça.
O Brasil, nesse sentido de refugiados, está na vanguarda, porque o Brasil, como eu disse, diferentemente da maioria dos países atualmente, o Brasil não criminaliza a questão de refugiados e de imigração em geral. O Brasil permite o livre acesso e o direito de ir e vir dos refugiados no Brasil, por todo o território nacional, diferentemente da maioria dos países. O Brasil inclui no seu sistema de saúde, no seu sistema de educação, a universalidade disso.
Os refugiados ganharam as manchetes dos jornais recentemente por causa do grande número de sírios e africanos que deixaram o país de origem em direção à Europa.
No Brasil, eles já são 9 mil e a maior parte vem da Síria. Aqui, a política que acolhe esses cidadãos garante a eles acesso à educação, ao sistema de saúde e ao mercado de trabalho.
São direitos que facilitam a inclusão dessas pessoas que foram obrigadas a abandonar a terra natal por motivos políticos, religiosos ou de gênero.
O relatório Tendências Globais das Nações Unidas, divulgado em junho deste ano, revela que existem mais de 65 milhões de deslocados e refugiados no mundo. Segundo o relatório, o principal fator para o aumento de refugiados é a existência de conflitos armados no planeta, como a Guerra da Síria, que nos últimos 5 anos forçou o deslocamento de mais de 4 milhões de sírios para nações como a Turquia e o Líbano, além da União Europeia. O secretário nacional de Justiça e Cidadania, Gustavo Marrone, destaca aspectos da política nacional para a área que servem de exemplo para o mundo.
A partir do momento que ele pede o refúgio, ele já tem direito a ter uma carteira de trabalho provisório, o que o possibilita exercer uma atividade e ser remunerado por tal. Ao mesmo tempo, também CPF provisório, que dá acesso a produtos financeiros, que dá uma qualidade de vida muito boa. E, por fim, o acesso a todos os serviços públicos universais, principalmente saúde e educação, para que ele se sinta integrado e não excluído na sociedade brasileira.
O solicitante tem de comprovar perseguição política, religiosa, racial, de gênero ou estar fugindo de país em guerra. Mohamed Nazan se encaixou neste perfil. Ele fugiu de Bangladesh, na Ásia, há mais de 4 anos por conta de perseguição política. No Brasil, passou pelo Paraná antes de chegar em São Paulo, onde trabalha no comércio, sem esquecer uma meta bem definida.
Estou trabalhando com uma loja de meu amigo que vende roupa aqui no Brás e eu queria começar meu próprio negócio como comércio exterior, importação e exportação, e se não conseguir, eu queria trabalhar como comerciante aqui no Brasil.
O órgão responsável por conceder o refúgio no Brasil é o Conselho Nacional de Refugiados, o CONARE, vinculado ao Ministério da Justiça e Cidadania. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Salvia.
E em Nova York, o governo brasileiro também trabalha para ampliar parcerias comerciais e abrir mercados para o Brasil.
O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse hoje que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e os países da União Europeia deve sair em até 2 anos.
O acordo está em negociação desde 1999 e prevê a redução de impostos, o fim de barreiras e melhoria de regras para compras governamentais.
Serra falou à imprensa depois de encontro com ministros das Relações Exteriores da Argentina, Paraguai e Uruguai. Os países querem que a União Europeia dê mais agilidade ao processo de negociação com o Mercosul.
Segundo José Serra, existem resistências protecionistas de alguns países europeus para fechar o acordo.
Existem resistências na União Europeia por causa de mobilizações, eu diria protecionistas, em alguns países. Mas a Espanha, a Itália, Portugal, Suécia estão amplamente a favor. Eu confio que eles consigam uma maioria para poder acelerar o processo. Nós queremos acelerar agora em outubro, quando haverá novas ofertas. Isso é uma coisa para 1 ano e meio, 2 anos, para concluir.
O acordo do Mercosul com a União Europeia foi assunto do encontro do presidente Michel Temer com o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, em Nova York.
Temer falou da urgência de se eliminar barreiras internas dentro do bloco latino-americano e que o desejo é aprofundar cada vez mais os laços com o Uruguai.
Já o presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, reforçou o apoio às negociações entre Mercosul e União Europeia também, em encontro com Temer em Nova York.
Os dois também conversaram sobre a Cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que vai se realizar no final de outubro aqui no Brasil.
Temer também apresentou as medidas do governo para a retomada do crescimento da economia e falou sobre as oportunidades de investimento a partir do programa de parcerias de investimentos.
Oportunidades de investimentos em áreas como rodovias, ferrovias, aeroportos e empresas de coleta de água e esgoto.
Tudo isso também foi apresentado a empresários norte-americanos. Investimentos que vão ser realizados por meio do projeto Crescer, lançado na última semana.
Ao vivo de Nova York, o repórter Paulo La Salvia tem mais informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. Realmente, podemos dizer que é a exportação do programa de parcerias de investimentos. Foi a primeira rodada de apresentação do projeto a investidores externos. Dois grupos de empresários norte-americanos entraram em contato com essas oportunidades de negócios em setores como portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, saneamento básico, além das áreas de energia, petróleo e gás natural. O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, disse que a ideia foi mostrar aos investidores americanos que foram retomados no Brasil os ambientes regulatório, de financiamento e de confiança.
Viemos para mostrar as mudanças de natureza regulatória, as mudanças no padrão de transparência, as mudanças das regras, a busca que temos para criarmos um ambiente favorável ao investimento, ao crescimento, para gerar os empregos que a sociedade brasileira necessita, que nós queremos garantir que voltemos no Brasil a ter segurança jurídica, que os contratos sejam respeitados.
Os ministros apresentaram aos empresários norte-americanos que, além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vão financiar os projetos do Programa de Parcerias de Investimentos. A expectativa preliminar do governo federal é que os projetos que estão no PPI atraiam investimentos até o fim do ano que vem de cerca de 24 bilhões de reais para a economia e a infraestrutura brasileira. Segundo o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, a meta é justamente atrair investimentos ao Brasil para gerar empregos e retomar o crescimento econômico do país.
O governo brasileiro tem total interesse de poder atrair o investimento, de poder fazer com que as empresas investam no Brasil, para que elas possam ter o seu retorno dentro dos seus negócios, porque a nós do governo nos interessa um serviço de qualidade e geração de emprego e renda.
E a exportação do PPI tem mais um capítulo nesta terça-feira. Está prevista mais uma rodada de apresentação das oportunidades de negócios a investidores norte-americanos. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo Lasalvia.
7:13.
As iniciativas do governo para retomar o crescimento da economia foram apresentadas a empresários hoje em São Paulo pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
Em um evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Meirelles disse que o governo está fazendo um esforço para controlar as despesas e dar mais segurança para investidores e famílias.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que é preciso ter foco para atacar as questões que levam ao entrave da economia. Por isso, o governo concentra esforços na aprovação da proposta de emenda constitucional que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Meirelles afirmou que essa proposta, que está em debate na Câmara, não vai cortar investimentos nas áreas de saúde e educação.
O primeiro ponto que precisa ser esclarecido e deixado muito claro é o seguinte: não há corte de investimento e de despesa de saúde e educação. Elas terão apenas uma manutenção em termos reais, não continuarão subindo de forma descontrolada.
Meirelles disse ainda que pesquisas já indicam uma recuperação da confiança na economia, tanto por parte dos empresários quanto dos consumidores. Isso significa, segundo ele, que há mais credibilidade de que o governo está criando as condições para que o país volte a crescer.
Houve a recuperação do nível de confiança do serviço, do nível de confiança do comércio, do nível de confiança da indústria, etc., do agronegócio. Então está havendo uma recuperação geral.
As medidas do governo, segundo ele, buscam garantir que o ajuste funcione pelo tempo suficiente para dar garantia e previsibilidade à sociedade e aos agentes econômicos do crescimento da despesa e da dívida pública do país. Reportagem Leonardo Meira e locução de Natália Koslick.
E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje que o governo está otimista com a aprovação ainda este ano da proposta que limita o crescimento dos gastos públicos.
Nós temos uma base parlamentar entre 380 e 400 deputados, portanto nós temos folga. A nossa articulação no Congresso é muito bem conduzida pelo ministro Gedel, pelo líder do governo, tanto na Câmara quanto no Senado. E nós temos confiança absoluta de que aprovaremos este ano nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado.
Eliseu Padilha também afirmou que o ajuste nas contas públicas também deve ser prioridade para estados e municípios.
A União está fazendo todo o esforço possível para facilitar a ação dos Estados. Agora, o que nós estamos fazendo na União, os Estados também vão fazer, devem fazer.
Jogos Paralímpicos Rio 2016. Somos todos Brasil.
E as Paralimpíadas do Rio de Janeiro chegaram ao fim com resultados para ficar na história.
Conquistamos o maior número de medalhas em todas as edições dos Jogos.
Resultado que reflete também o apoio do governo federal a 90% dos atletas que participaram das Paralimpíadas. Apoio que, segundo o ministro do Esporte, vai continuar.
Foram mais de 2 milhões de ingressos vendidos. A delegação brasileira foi a maior da história e também com o melhor desempenho. Conquistamos ao todo 72 medalhas em 13 modalidades. E tivemos a melhor campanha feminina brasileira de todas as Paralimpíadas. Foram 32 medalhas para as mulheres. Nossos atletas quebraram 3 recordes mundiais. Resultados que, segundo o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, enchem o país de orgulho.
Todas as medalhas foram conquistadas por atletas que possuem apoio do Ministério do Esporte, que são bolsistas do governo federal, e eu quero aqui registrar meus cumprimentos aos atletas paralímpicos brasileiros que nos encheram de orgulho e de motivação.
Depois do sucesso dos atletas brasileiros nas Olimpíadas e Paralimpíadas, o Ministério do Esporte já pensa nos Jogos de Tóquio em 2020. E segundo o ministro Leonardo Pisciani, os investimentos vão continuar.
Teremos a possibilidade do uso da infraestrutura olímpica, da infraestrutura de legado. Serão mantidos também os programas de incentivo, como a Bolsa Atleta e a Bolsa Pódio. E nós avançaremos também com o esporte como inclusão social.
E o lema do Comitê Paralímpico Brasileiro nos Jogos do Rio foi cumprido. Tivemos pódio todo dia. Thaísa Dias, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Paralimpíadas.
Missão cumprida também na parte de segurança.
Foram quase 2 meses de atuação dos militares das Forças Armadas para garantir o sucesso dos Jogos no Brasil.
Durante 58 dias, mais de 23 mil agentes das Forças Armadas participaram da segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. E os militares atuaram ainda nas 5 capitais que sediaram as partidas de futebol e no revezamento da tocha. O balanço das operações foi apresentado nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, as atribuições das Forças Armadas foram todas cumpridas.
Nós, de fato, contribuímos, junto com outras agências, para que esses jogos transcorressem em paz, com tranquilidade, com segurança e que hoje nós pudéssemos ter um reconhecimento do mundo inteiro a respeito da nossa capacidade de superação e, obviamente, também dos brasileiros.
Entre as missões estavam a prevenção e o combate ao terrorismo durante os jogos. As Forças Armadas também fizeram patrulhamentos em vias expressas e estações de trem na capital fluminense. Ney Pereira, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Paralimpíadas.
7h19.
Comprar parte da produção dos pequenos produtores e levar a escolas e hospitais.
O Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que tem o objetivo de garantir mercado para a agricultura familiar e incentivar as famílias a continuarem no campo.
E atenção, hein? Tem edital aberto para a compra da produção.
Dos 3 hectares de terra que a família tem em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, o agricultor familiar Luiz Hernani Macedo só colhia fumo. Há 4 anos, ele conseguiu dar uma virada nessa história. O incentivo veio de programas do governo federal que estimulam a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Hoje, o Luiz Hernani continua pegando pesado na plantação, mas com a satisfação de saber que tudo que ele produz vai para a merenda das crianças nas escolas da região.
A tranquilidade da gente, né, para trabalhar sabendo que vai vender um produto por um preço melhor, incentiva a gente a fazer um produto de qualidade.
Agora, Luiz Hernani Macedo e agricultores de outras partes do país terão mais uma oportunidade de mercado para venderem os seus produtos. Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o Batalhão do Exército Brasileiro no município irá comprar cerca de R$ 110 mil reais em legumes, verduras, carnes, doces de frutas, entre outros produtos. O prazo para a entrega da documentação documentação é até a próxima terça-feira. A Coordenadora Geral de Aquisição e Distribuição de Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Étel Santos, aponta os benefícios das prefeituras, dos governos estaduais e dos órgãos do governo federal comprarem ao menos 30% dos produtos da agricultura familiar.
Permite que esse agricultor que está ali no entorno de uma universidade ou de um quartel do Exército, ele acesse esse mercado e o dinheiro fica circulando naquele território.
Já o 6º Regimento de Cavalaria Blindado do Exército, em Alegrete, lançou uma chamada pública com previsão de compra de cerca de R$340 mil em frutas e verduras. As propostas devem ser entregues até o dia 22. E outras chamadas estão por vir. Reportagem André Luiz Gomes.
O Garantia Safra começa a ser pago hoje para mais de 117 mil agricultores familiares.
O pagamento é concedido ao produtor que aderiu ao programa e teve perdas comprovadas de pelo menos 50% da lavoura por causa da estiagem.
São agricultores de 77 municípios dos estados de Minas Gerais e do Ceará e vale para quem plantou feijão, arroz, mandioca, algodão e milho.
Chegou a hora de levar as crianças aos postos de saúde.
O ministro Ricardo Barros faz a convocação aos ouvintes da Voz do Brasil.
Olá, ouvintes da Voz do Brasil. Sou Ricardo Barros, ministro da Saúde. Venho convocar os pais responsáveis por crianças e adolescentes com até 15 anos de idade para levarem seus filhos ao posto de saúde mais próximo e atualizar o cartão de vacinas a partir de segunda-feira. É o início da campanha nacional de vacinação. Conto com vocês.
E os postos já estão prontinhos para atualizar as cadernetas de vacinação. E dessa vez a campanha vai atender crianças e adolescentes.
Zé Gotinha e seus amigos estão vindo pra chamar.
A dona de casa, Lidier Pereira, é mãe da Ana Lídia, de 9 meses, e da Esther, de 8 anos. Nesta segunda-feira, ela acordou cedo para levar as filhas ao posto de saúde em Brasília. A pequena Ana foi tomar a vacina contra a febre amarela. A mamãe Lidier conta que faz questão de manter a vacinação das duas em dia.
É muito importante para a criança, então, para prevenir as doenças, então, nunca deixe atrasar nenhuma vacina.
Mas nem todo mundo tem o cuidado de Lidier. E é para estimular os pais a levar os filhos aos postos de saúde e pôr em dia a carteira de vacinação que o governo federal está lançando uma campanha nacional. Este ano, a ação será voltada para crianças menores de 5 anos e garotos e garotas de 9 a 15 anos incompletos. O Ministério da Saúde enviou para postos de saúde de todo o país mais de 19 milhões de doses extras das 14 vacinas. A campanha vai incluir, pela primeira vez, todas as vacinas para esse público disponíveis no Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, a imunização contra HPV para meninas. Reportagem Gabriela Noronha.
Na última sexta-feira, dia 16 de setembro, a Voz do Brasil noticiou que uma fiscalização do Ministério da Transparência identificou indícios de irregularidade em 81% de auxílios-doença pago em apenas um mês de 2015.
Após a publicação da notícia, o Ministério entrou em contato com a nossa produção para corrigir um erro.
Houve uma soma indevida de valores na nota enviada pela assessoria de imprensa. O correto era dizer que 45% haviam indícios de irregularidade.
Então, corrigindo a informação repassada pelo Ministério, apenas no mês de maio de 2015, de R$1,8 bilhão pagos a mais de 1,5 milhão de beneficiários, foram constatados indícios de pagamento indevido em 721 mil benefícios do auxílio-doença.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Nas Nações Unidas, presidente Michel Temer defende direitos de refugiados.
E afirma que no Brasil, imigrantes e refugiados têm acesso à educação, saúde e carteira assinada.
Brasil termina a Paralimpíada com o maior número de medalhas da história.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil.